Estamos apresentando Vivências com Jesus, com Yasmin Madeira.
Estamos de volta, meus irmãos, com o nosso programa Vivências com Jesus. E estamos falando sobre a construção da felicidade. E alguns companheiros me falaram da questão da doença, de como lidar com as questões dos desafios referentes às doenças físicas. E aí nós trouxemos uma fala do benfeitor Emmanuel muito esclarecedora. E paramos. Nós estamos falando sobre desprender-se para ser feliz. E estamos focando no desprendimento das dificuldades do corpo físico e emocional, mesmo reconhecendo a nossa situação. Desprender-se não quer dizer não levar em consideração, não olhar. Não, é preciso olhar para nós. Inclusive perceber que muitas das doenças, elas, na realidade, elas têm um pano de fundo, que pode ser um pano de fundo de revolta, de raiva, de mágoa. É importante reconhecer isso, porque ao reconhecer, nós nos abrimos para a oportunidade de buscarmos ajuda e nos cuidarmos. Então, eu estava lendo, antes do nosso intervalo, duas frases muito significativas de Emmanuel. O texto, se você desejar buscar no Fonte Viva, é o 86. Estás doente? E aí Emmanuel fala: a mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. E nós sabemos, meus irmãos, que muitas vezes existe um pano de fundo de desejos que nós não conseguimos identificar. Eu aprendi com uma professora dois casos. Um era com a mãe e outro com a filha. Vou falar do caso da filha, que ela estava doente, estava tendo umas dificuldades, umas tonteiras e tudo, e foi ao médico. O médico passou remédio e ela esquecia de tomar os remédios, ou quando fez um segmento, aí parou, não deu continuidade e voltou ao médico duas vezes e disse: mas o senhor não está fazendo o tratamento que eu estou lhe orientando? Ela: doutor, mas eu esqueço. Aí disse: então a senhora precisa ir num terapeuta. Por que que a senhora não quer ficar boa? Ela: mas é claro que eu quero ficar boa. Não, não é o que me parece. A senhora precisa buscar isso. Pode ser algo a nível inconsciente. Olha que interessante, meus irmãos. E ela foi à terapia e, um tempo depois, a terapeuta fez uma questão para ela. E ela ficou assim, começou a responder e viu que realmente tinha um fundo de verdade muito patente no que o médico falou. A terapeuta perguntou: o que que te traz de... o que que você gosta que acontece quando você está doente? Aí ela disse: ah, muito doente. A minha mãe vai lá em casa, ela cozinha, eu adoro a comida da minha mãe. Eu fico me lembrando de quando eu era pequena, fico me lembrando de quando eu era jovem, a vida sem tantas dificuldades, sem tantas responsabilidades, o marido fica ligando, me dá mais atenção. Aí ela se tocou quando ela estava no meio do discurso, ela disse: meu Deus, existem forças ocultas dentro de nós mesmos. E nós não nos damos conta que elas existem. Então, nós acabamos plasmando algumas vezes, sem percebermos, dificuldades. Porque temos um ganho secundário. Estudamos isso muito em terapia, os ganhos secundários. que nós não nos damos conta de imediato, precisamos dar uma parada para podermos avaliar. Então, nós estamos lidando com uma parte nossa inconsciente, uma parte nossa infantil. O inconsciente, ele não é todo perfeito, não. Temos uma área muito sábia a nível inconsciente, onde estão escritas as leis divinas, mas nós temos áreas infantis. E se nós não nos damos conta de que nós, como consciência, estamos orientando essas forças dentro de nós, esses sub-egos dentro de nós estamos administrando, nós acabamos fazendo o jogo deles e sendo orientados como se fôssemos uns robozinhos. Observe em você tudo aquilo que não condiz com o bom senso. E você vai perceber, não, por que que eu agi assim? É lógico que não, eu não queria agir assim. Então, quantos eus está aí dentro? Eu agi assim, mas eu não queria, eu não. Então, esse paradoxo diz respeito a forças internas, que não são poderosas. Elas são poderosas enquanto não temos consciência delas. Olha, por que eu tenho que ficar comendo essa gordura? Por que eu tenho que ficar comendo essa quantidade tão grande de comida? Se eu nem como tanto, eu estou sentindo. Perceberam, meus irmãos? Aí, porque muitas vezes a comida, ela passou, quando éramos crianças, a ter um sentido emocional. Sabe aquela coisa de que, ah, você está doente, ah, eu vou te trazer uma torta de chocolate, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. E muitas vezes, sem querer, no contexto familiar, passou-se a ideia para nós como crianças de que a comida daria proteção. E quando estamos nos sentindo fragilizados, muitas vezes buscamos um exagero na comida. Porque tudo que foge ao equilíbrio é algo que nós precisamos observar, nos darmos conta. E se sentirmos muita dificuldade em lidar com isso, buscar ajuda. Mas sempre, meus irmãos, a prece, ela é o grande fator de mudança. Quando nós evocamos a presença dos benfeitores em nossa vida, nós abrimos os campos para recebermos as orientações e a força, a resiliência. Nós começamos a nos aperceber porque eles nos ajudam, dão sugestões, inspirações, e também nós abrimos as percepções mais aguçadas, mais nobres, mais lúcidas, porque estaremos dando energias no campo perispiritual às áreas das matrizes perispirituais responsáveis pelas decisões, pela lucidez, e essas áreas têm uma correspondência no campo físico, que é a área dos lobos pré-frontais, que nós oxigenamos, nós levamos mais nutrição, a circulação aumenta, os elementos nutritivos aumentam mais, e isso já está plenamente comprovado, que quando oramos, nós levamos mais sangue para os lobos pré-frontais, que é a área das noções superiores. Então, nós ficamos mais lúcidos. Enquanto que a raiva, enquanto que a irritação, enquanto que a mágoa, enquanto que a culpa começam a ativar as áreas das cogitações mais instintivas. Então, meus irmãos, o que que nós estamos nutrindo mais? Nós estamos nutrindo mais a nossa área inteligente, no sentido de autocontrole, no sentido de autopercepção, no sentido de boas escolhas, ou áreas ainda do nosso cérebro, que são muito importantes também, mas que têm as suas limitações, poderíamos colocar assim. Então, vamos observar o que que nós andamos nutrindo com as nossas escolhas, que pensamentos nós abraçamos mais, se pensamentos que nos levem à raiva, à indignação. Olha, tem pessoas que passam o dia inteiro só colhendo informações na área política. Não estou dizendo que seja equivocado você saber das coisas que estão acontecendo. Não, claro que sim. Mas tem pessoas que passam, que se alimentam só disso. Então, ficam revoltadas 24 horas por dia, revoltadas a ponto de serem mais agressivas no trabalho, mais agressivas na família, porque estão num nível de diapasão, de indignação, de raiva, de ódio, de revolta, que acabam conspurcando as relações e trazendo quase que dificuldades de relacionamento sem necessidade. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversações infrutíferas, extinguindo as tuas forças? É uma chamada de atenção para nós observarmos. Ele põe vários campos de atuação, não é? E aí pode ser que em um desses nós nos apercebamos. Puxa, eu estou perdendo muito tempo ali, estou perdendo muito tempo acolá. Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabe escalar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Essa é uma questão, meus irmãos, que nos toca o coração. Isso é desapego, no sentido de que nós vamos mudando o nosso modelo, nos desapegando de modelos que possam estar nos induzindo a sérios problemas de saúde mental, emocional, física, energética. Então, vamos começar a ter uma espécie de observação, é como quase que um distanciamento de nós mesmos, assim como se estivéssemos nos olhando de fora, e vamos tentar nos aperceber como é que nós estamos, que tipo de emoção mais brota de nós. É irritação, é medo, é tristeza, indignação, enfim. O que que eu estou alimentando mais? E vamos buscar algo que seja um antídoto, algo que possa nos favorecer com equilíbrio, para que possamos nos realinhar e nos sentirmos cada dia mais saudáveis e mais felizes. Continua. Enfim, o nosso companheiro Emmanuel, esse querido benfeitor de nossas vidas, nos dizendo assim: por mais se apressem socorristas na terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer indicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. E essa grande mudança não quer dizer apenas processos de desencarnação, não. Até porque, veja bem, meus irmãos, nós não morremos. A vida é contínua, com várias existências, com períodos no plano espiritual, períodos no campo físico, mas ela não cessa jamais. A vida não cessa. Então é muito importante nós observarmos que depois da desencarnação nós continuaremos tendo motivos para nos indignar se nós quisermos nutrir isso como um modelo vivencial, porque nós continuaremos percebendo as questões da vida. Vamos observar se nós estamos nutrindo tristezas. E fora do corpo, nós perceberemos situações que poderão nos trazer tristeza. Se nós quisermos alimentar isso, nós, em qualquer lugar que estejamos no universo, encarnados ou desencarnados, nós sentiremos isso. Desapega-te, olha só, desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso. E lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Então, é desapegar-se, inclusive, dos bens que nós vamos usar, que nós estaremos cuidando, cuidando do corpo, com muito amor, amando o nosso corpo também. Cuidando dele, dando o melhor que pudermos de nutrição, de exercício, de cuidados, mas sabendo que ele é mortal. Daqui a pouco a gente está indo embora e vamos deixar ele. E vem conosco o perispírito, que é o nosso corpo imperecível. Então, desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino. Foge à brutalidade. Observa como você lida com as pessoas, como você se comporta. Nós precisamos observar isso. Será que eu dou sempre respostas mal criadas? Será que eu sou carinhoso, carinhosa? Será que eu sei modular a minha voz para não ferir os ouvidos dos outros? Como eu me comporto dentro de casa, com aqueles com os quais eu tenho mais intimidade? Porque intimidade não quer dizer que nós não tenhamos que ter gentileza, educação, calma, tranquilidade. Muitas vezes na rua acabamos sendo finos, educados, elegantes, e dentro de casa é uma deselegância que é um horror, horrível. E não é assim. Nós precisamos ser elegantes. O que é ser elegante nessa minha colocação? É a harmonia, é o equilíbrio, é o bem-estar, é saber como falar, é ter educação dentro de casa, ajudar nos afazeres domésticos, não ser um peso. Gente, tem pessoas que bebem água e não lavam o copo. E são saudáveis. E aí a gente fica, como é que pode uma pessoa beber água e não lavar o copo que eu sou? A gente tem que saber que eu posso ter até quem faça, mas se eu estou tomando uma água, é preciso lavar um copo. Precisamos rever o nosso modelo. O nosso modelo precisa ser revisto. Não andarmos fazendo barulho, a não ser que tenhamos um processo de doença física. Mas, se não, vamos ser delicados. Essa é a elegância real. É não fazer barulho. É falar de uma maneira que não fira o ouvido de ninguém. É o que usou, guarda, abriu, fecha, bebeu água, lava o copo. Tudo aquilo que usarmos, deixarmos como estava antes, se não pudermos fazer melhor. Isso é uma maravilha. Vai escovar os dentes, não alaga o banheiro inteiro. Além da pia, enxuga, deixa o banheiro mais bonito do que estava quando você entrou nele. Isso reverbera na mente, isso traz saúde, isso traz energia, porque todo bem, toda ordem, tudo que fazemos no bem gera o bem. A pessoa que por onde passa leva desarmonia, sujeira, tira as coisas do lugar e não arruma, ela está conspirando contra a própria saúde mental. Isso tem preço. Tem preço. Inicialmente, físico e emocional. Então, isso é importante nós observarmos. Vamos observar como é que eu me coloco. Vou me sentar vou me sentar cada vez melhor, com a minha coluna cada vez mais alinhada. Vou me vestir bem. Isso não quer dizer que eu preciso de. Não é a marca de qualquer coisa que vai inserir algo a mim, sou eu que vou inserir ao que eu uso. Essa é a realidade. Hã? Então, tudo isso vai nos trazendo energias renovadoras, força do bem, alegria de viver. E aí continua. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Estamos indo na casa de um amigo, estamos numa reunião, vamos lá, lavamos os pratos, ajudamos o anfitrião para não deixarmos a casa em desalinho. Vamos observar aquilo em que poderemos ser úteis e por onde passarmos, que tudo fique melhor. Isso nos traz uma alegria, uma força, uma lucidez, um bem-estar inenarrável. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Estaremos alinhados ao bem, alinhados à beleza, alinhados à ordem, alinhados ao bem-estar. E aí, não há doença que resista. Por mais que uma doença seja algo para libertar o nosso perispírito de constrangimentos, de traumatismos e, portanto, a doença até aumente no corpo, para que possamos, até pelo fenômeno da desencarnação, nos libertarmos de quaisquer processos mórbidos e sairmos absolutamente saudáveis para a pátria espiritual, por mais que isso venha a acontecer, o importante é que estaremos saudáveis. Não importa a questão do corpo. E muitas vezes, com o processo de autoobservação e mudança aliado aos cuidados médicos e terapêuticos, nós conseguimos nos liberar desses constrangimentos físicos. Mas não tenhamos dúvidas que o dia chegará em que estaremos de retorno à pátria espiritual. E nessa hora, nós evocamos a presença de Jesus, iluminando os nossos corpos físicos, visualizando Jesus com suas mãos sobre as nossas cabeças e delas brotando luzes que penetram pelos nossos poros. Renovando a nossa alma, nós sentimos que pesos vão saindo, vão se desligando de nós, e a doce energia de Jesus, que estava em comunhão absoluta com Deus, nos penetra a alma, nos renova o corpo físico, perispiritual, ilumina, equilibra e tranquiliza as nossas emoções e nos traz lucidez para fazermos as melhores opções em todos os níveis de nossa existência. Um beijo no seu coração. Até a próxima semana, quando daremos continuidade ao nosso curso em Felicidade.
Acabamos de apresentar Vivências com Jesus. Produção e apresentação, Yasmin Madeira.